Revista Novo Tempo.
Oi, seja muito bem-vindo ao seu programa de boas notícias, o Revista Novo Tempo. Que alegria estar aqui com você, querido ouvinte, em mais um sábado super especial. Eu sou Patrícia Mater e está por aqui também comigo, Jackson França. Oi, Jackson, tudo bem?
Oi, Patrícia, feliz sábado, tudo bem, graças a Deus. E feliz sábado para você também que nos ouve agora, querido ouvinte. Que bom ter sua companhia aqui no Revista Novo Tempo, um encontro semanal para compartilhar esperança, informação e, claro, mensagens que fazem bem.
E a gente preparou um programa com muito carinho para que o seu dia seja ainda mais abençoado, não é, Jackson?
Isso, e para você que quer acompanhar a nossa programação ao longo da semana, é só seguir a gente nas redes sociais.
No Instagram, procure por arroba Rádio Novo Tempo. E também tem o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Rádio. Sempre tem conteúdo novo para você.
Então fique com a gente porque o programa de hoje está recheado de boas notícias, histórias inspiradoras e muito mais.
Que o seu sábado seja tranquilo, iluminado e cheio de propósito. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Novo Tempo participa de ação com serviços gratuitos em Nova Venécia.
Idoso se batiza após 70 anos ouvindo a Rádio Novo Tempo no Paraná.
Ação no Líbano foca na saúde de mulheres refugiadas.
Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui no Revista Novo Tempo. Vem com a gente.
Revista Novo Tempo.
Moradores de Nova Venécia, no Espírito Santo, participaram da terceira edição da ação Nova Venécia Mais Cidadania, com apoio da Rádio Novo Tempo. O evento aconteceu no centro da cidade e ofereceu atendimento médico, odontológico, psicológico e jurídico, e tudo isso de graça.
Teve cortes de cabelo, medição de pressão, teste de glicemia e consulta médica para quem não consegue ir sempre ao posto de saúde. Quem precisava de agasalho ou roupa encontrou doações e teve espaço para escuta com psicólogo para cuidar da mente e do coração.
Advogados e assistentes sociais ajudaram com orientações e encaminhamentos. Enquanto isso, a criançada se divertiu com pula-pula, pintura no rosto, música e muitas brincadeiras.
Segundo os organizadores, mais de 100 voluntários participaram da ação, incluindo profissionais da área da saúde, do direito e membros da comunidade. A ação foi promovida com o apoio da Rádio Novo Tempo, igrejas locais e parceiros da cidade.
Escuta só essa. Depois de 70 anos ouvindo a Rádio Novo Tempo, um idoso do Paraná decidiu se batizar durante a formatura da classe bíblica. Quem tem os detalhes é a Cíntia Felsk. Feliz sábado, Cíntia.
Feliz sábado, Patrícia, Jackson e você que nos ouve. 5 cidades do norte do Paraná receberam as formaturas da classe bíblica Novo Tempo. Teve emoção, música, gratidão e decisões que marcaram vidas. Um dos momentos mais tocantes foi em Maringá, com a história do seu Eli Lopes de Almeida, de 88 anos. Ele conheceu a Rádio Novo Tempo aos 18 anos, ouvindo o programa A Voz da Profecia com o pastor Roberto Rabelo. Mesmo com o passar do tempo, continuou firme acompanhando toda a programação. Com a ajuda da instrutora bíblica Dolores Santos, seu Eli concluiu os estudos e decidiu se batizar. Foram 70 anos ouvindo a mensagem, até dizer, sim, eu quero. O batismo dele emocionou quem estava presente e inspirou muitos outros. As cerimônias aconteceram em Londrina, Cambará, Santo Antônio da Platina, Arapongas e Maringá. A programação contou com a presença musical do grupo Cânticos Vocal e mensagens do pastor Robson Aleixo, da TV Novo Tempo, que apresenta o programa Fé para Hoje. É notícia, a Novo Tempo informa. Cíntia Felsk, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Cíntia, por contar esta história para a gente. Agora imagine que você precisa de atendimento de saúde, mas não tem a quem recorrer. Mas aí encontra uma equipe médica voluntária que cruzou fronteiras para cuidar de você. Transformador, não é mesmo? Vamos conhecer uma missão especial que levou cuidado e dignidade a mulheres refugiadas em um dos lugares mais desafiadores. Quem tem informação é Maíta Torres. Feliz sábado, Maíta!
Oi, Patrícia, tudo bem? e um olá especial para você que acompanha a Rádio Novo Tempo. Cuidar da saúde é importante e necessário para todas as pessoas. Mas você já parou para pensar como é esse cuidado para quem é refugiado e não tem acesso fácil a hospitais? Pensando nisso, uma equipe de voluntários da Associação de Médicos Adventistas, a AMA, foi para o Líbano, no Oriente Médio. Lá, eles romperam barreiras culturais para levar atendimento gratuito a cerca de 2 mil refugiados sírios e libaneses. Durante 16 dias de intenso trabalho, os profissionais se dedicaram ao cuidado físico e emocional de pessoas que vivem em condições difíceis em acampamentos de refugiados da Organização das Nações Unidas, a ONU. O foco principal dessa missão foi cuidar da saúde feminina, já que por questões culturais, homens não podem realizar esses atendimentos específicos. E é aí que entra o diferencial dessa ação. 5 médicas brasileiras estiveram na linha de frente, cuidando da saúde das mulheres refugiadas, identificando problemas como tumores no útero e nos ovários, nódulos nas mamas e outras doenças que causavam dor e sofrimento, mas que ainda não haviam sido diagnosticadas. A ação também contou com fisioterapeutas, psicólogos, dentista, educador físico e outros especialistas que encontraram crianças desnutridas, idosos com dores crônicas e até pacientes com balas alojadas no corpo. Um dos casos que mais impactou foi o de uma criança síria de apenas 2 anos, que nasceu com um problema no coração e ainda não havia sido avaliada por um cardiologista. Além do atendimento clínico, o grupo levou medicamentos comprados com doações, promoveu palestras, apoio psicológico e até aulas de pilates, que mostraram um ótimo resultado em relação às dores. Uma missão que uniu cuidado com o corpo e acolhimento com o coração. A doutora Ellen Carvalho, uma das organizadoras do projeto no Líbano, explica que ajudar no planejamento e na execução de tantos detalhes a fez admirar ainda mais a coordenação dessas ações. E mesmo sendo desafiador, ela sentiu o maior senso de missão cumprida. E o doutor Fabiano Luz, presidente da AMA, conta que já atendeu pessoas em diversos países, mas proporcionar cuidado a refugiados de guerra é diferente e impactante. Eles têm um passado destruído, o presente difícil e o futuro incerto. Mas, pela graça de Deus, é possível levar suporte e conforto, destaca o médico. A missão foi mais que um projeto médico. Foi um lembrete de que, mesmo em meio ao sofrimento, ainda é possível enxergar compaixão, solidariedade e o amor de Deus. A equipe levou a mensagem de esperança, sem falar diretamente sobre Jesus, mas sendo cristão na prática diária do cuidado para com o próximo. Para conhecer mais sobre esse projeto e ficar por dentro das notícias da Igreja Adventista na América do Sul e no mundo, acesse noticias.adventistas.org. É com vocês aí no estúdio, um abraço e até a próxima. Maíta Torres para a Rádio Novo Tempo.
Obrigado, Maíta, pela informação. A juventude se uniu para fazer o bem no Mato Grosso. Mais de 11 mil voluntários participaram da Missão Caleb. Foram ações sociais que levaram esperança para quem mais precisa. O João Vitor Fraga tem os detalhes. Feliz sábado, João!
Feliz sábado, Jackson! Durante o mês de julho, jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia entraram em ação em várias cidades do oeste de Mato Grosso. Em Várzea Grande, teve feira de saúde com atendimento médico, psicológico, jurídico e odontológico. A comunidade fez teste de glicemia, exame de vista, aferição de pressão e até ganhou massagem gratuita. Mais de 10 cursos foram oferecidos de graça, como crochê, culinária saudável, inglês básico e marketing pessoal. E para a criançada, teve colônia de férias com brincadeiras, oficinas de arte e história da Bíblia. Em Pontes e Lacerda, o projeto Eu Quero Ser Feliz atendeu moradores com serviços de saúde e beleza. E ainda rolou a Caleb Run, uma corrida solidária com 250 participantes. O valor das inscrições virou cestas básicas para famílias carentes. É notícia, a Novo Tempo informa. João Vitor Fraga para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, João, por contar detalhes desta iniciativa. Agora outra história para você. Um aposentado encheu de vida o que muita gente jogou fora: livros. Esta história cheia de inspiração vem do Rio Grande do Sul. E quem conta pra gente é o Esael Fernando. Feliz sábado para você, Esael.
Olá, Patrícia. Olá, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Um feliz sábado a todos. Em Porto Alegre, o seu Armando Silva, de 69 anos, catador de materiais recicláveis, decidiu transformar o lixo em leitura. Durante anos, ele recolheu livros abandonados nas ruas. Com mais de 2 mil exemplares, montou uma biblioteca na garagem de casa. O espaço ficou pequeno e hoje a biblioteca funciona no quintal. A biblioteca do seu Armando tem mais de 6 mil livros, todos organizados por tema. Funciona todo dia e de graça. A comunidade frequenta e escolas também levam os alunos a fim de conhecer o espaço. Com muita dedicação, ele mesmo repara os livros danificados, usa fita, cola, muito cuidado e carinho, como um verdadeiro bibliotecário. A iniciativa ganhou o reconhecimento, inclusive, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que doou estantes e títulos novos para a Biblioteca Popular. Um exemplo de como a educação pode nascer simples, mas com um propósito gigante: levar cultura para quem mais precisa. É notícia? A Novo Tempo informa. Esael Fernando, para o Revista Novo Tempo.
Valeu, Israel, pela informação. Com a chegada do frio, aumenta o risco de doenças respiratórias, principalmente entre os idosos. Quem faz o alerta é a pneumologista Margarete Dalcomo. A repórter Fabiola Altran conversou com ela e traz os detalhes.
Manter a caderneta de vacinação em dia protege não apenas a saúde das pessoas com mais de 60 anos, mas de toda a família, de acordo com Margarete Dalcomo, pneumologista e embaixadora da vacinação no Ministério da Saúde. A médica explica por que, nessa época, os vírus e bactérias circulam com maior intensidade. E quais são eles?
Existe uma sazonalidade, como nós chamamos, algumas doenças respiratórias de transmissão respiratória que são mais prevalentes nessa época do ano. Existe, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é o grande causador de bronquiolites, e hoje ele é uma doença que compromete muitos idosos. E hoje nós temos verificado um número enorme de pessoas apresentando casos de influenzas A ou B. Sobretudo influenza A, tem um número enorme, muita gente internada, especificamente falando das pessoas com mais de 70 anos.
A médica esclarece o motivo dessa maior vulnerabilidade. Com a idade, nosso sistema de defesa enfraquece, um processo chamado imunossenescência.
Existem vários fatores, o primeiro é pessoal, né, uma chamada imunossenescência, né, nós vamos perdendo a nossa capacidade de defesa com a idade, então nós somos mais suscetíveis não apenas às doenças de transmissão pessoa a pessoa, e o segundo é um fator, digamos assim, social, né, das pessoas ficarem mais confinadas, né, então assim, as casas ficam fechadas, a ventilação é menor. Então, existe toda uma proximidade entre pessoas que faz com que essa transmissão se facilite pelo próprio meio ambiente.
Margarete Dalcomo diz que, por esses fatores, é recomendável que os idosos estejam com a caderneta de vacinação em dia. Ela também destaca a importância de que avós e idosos que convivem com crianças garantam que os pequenos estejam totalmente vacinados, seguindo o calendário da primeira infância.
Idosos que vivem com crianças têm que assegurar-se de que as crianças daquela família estejam cobertas com todo o calendário vacinal da primeira infância, entre 0 e 5 anos de idade. Então é importante avós e avós que vivem com crianças que assegurem-se de que as crianças estejam vacinadas. A segunda questão é o calendário vacinal para os idosos. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tem um calendário publicado e que é muito específico, digamos, né?
A pneumologista reforça que a vacinação evita hospitalizações e, portanto, protege os idosos do agravamento de uma doença respiratória. Converse com o seu médico para entender como manter a família protegida, especialmente da população 60+, durante o inverno.
Muito obrigada, Fabiola, por conversar com a doutora e trazer estas informações tão importantes para o inverno. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas o Revista Novo Tempo volta já.
Estamos de volta. É sempre bom ter você conosco. Este é o momento de renovar a esperança e celebrar histórias que inspiram e transformam.
Exatamente, Jackson. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus está agindo em todos os cantos do planeta.
Acompanhe então com a gente o Giro Internacional de Boas Notícias, direto da ANN.
Relembre os melhores momentos do maior evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial.
Essa tem sido uma semana e meia incrível aqui em St. Louis, Missouri. A Assembleia da Associação Geral de número 62 foi repleta de boa música, pessoas e experiências. Mas assim, como você resume tudo o que aconteceu aqui nos últimos dias? Vamos tentar. E vamos começar com a música. Aqui teve música do mundo todo, em diferentes línguas e estilos. Ouvimos de tudo, desde corais e quartetos, até conjuntos e orquestras. Agora vamos para o salão de exposições. Centenas de estandes. Uma pessoa poderia facilmente se perder por aqui. Foram apresentações das maneiras que as pessoas estão compartilhando Jesus. Perto da entrada do salão de exposições, havia uma linha do tempo gigantesca da história da Igreja Adventista. Havia universidades, organizações missionárias, editoras e ministérios de mídia representados aqui. Mas a principal razão para um evento como este são as questões administrativas da igreja. Veja como funciona. Os itens da agenda são apresentados aos delegados. Esses delegados representam membros de todo o mundo. Os delegados se revezam, expressando suas preocupações e compartilhando suas perspectivas. Nesta Assembleia da Associação Geral, os delegados fizeram atualizações no manual da igreja e votaram em novos líderes. Ayrton Koehler é o novo presidente da Associação Geral. Richard McEdward é o novo secretário. E Paul Douglas continua a servir como tesoureiro. Outras pessoas também foram eleitas para liderar as 13 regiões mundiais da igreja. Temos a lista completa de líderes em nosso site, em adventist.news.
Entre a multidão de fiéis de todo o mundo na Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, havia um grupo especial. Com delicadeza e firmeza, elas participaram de eleições, planejamentos e encantaram com trajes típicos coloridos.
Na parte técnica e administrativa, a presença feminina foi expressiva. Mulheres ocuparam funções estratégicas na operação de câmeras, tradução simultânea, mediação de sessões e suporte logístico. Também integraram comissões e votaram como delegadas, representando as suas regiões com voz ativa. Aqui na Assembleia, o protagonismo feminino não está apenas nas funções administrativas e nas decisões técnicas. Elas estão por todos os lados, caminham pelos corredores, sobem ao palco, representam continentes com trajes típicos, cores vivas, delicadeza. São mulheres que vivem a missão com a identidade firmada no céu. Os trajes típicos são um espetáculo à parte da programação. Da África Ocidental, vêm as túnicas estampadas e os turbantes altos. Da Ásia, representantes do Japão, Coreia do Sul, trazem trajes delicados, com tecidos leves e cores vivas, assim como na Índia e no Sri Lanka. Na América do Sul, as mulheres chamam a atenção com vestidos longos e floridos, cheios de alegria e movimento.
Bom dia e feliz sábado. O meu nome é Lilica, da Guiné-Bissau.
Eu sou Caroline Oliveira, sou brasileira, mas com a minha família somos missionários no Sudeste da Ásia. Essa roupa aqui representa o Vietnã.
Meu nome é Juliette François Hassan, eu represento as Ilhas Maurício e nosso país é um país multicultural. Ele foi influenciado pelos franceses e pelos ingleses.
Feliz sábado a todos, meu nome é Dafo Dilbay, sou da República Dominicana, atualmente moro aqui nos Estados Unidos.
Cores, tecidos, tradições se unem no chamado de representar os seus povos com patriotismo e a sua fé com beleza. Elegantes, as mulheres adventistas mostraram que constroem a missão da igreja com competência, feminilidade e compromisso com o reino de Deus.
Bom sábado, que o Senhor vos bénisse, merci.
Tá bem, vou e ver. Feliz sábado.
Alors, je vous souhaite tous un bon sabbat.
Esse foi o nosso ANN de hoje. Mas antes de encerrar, nós gostaríamos de deixar com você uma boa notícia da Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.
E a nossa programação continua. Agora é tempo de refletir, aprender e crescer espiritualmente.
Isso mesmo, Patrícia. E para esse momento especial, temos uma mensagem inspiradora com o pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu.
Então, pastor Dudu, o que o senhor preparou para nós hoje? Estamos prontos para ouvir a sua mensagem.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por estar conectado conosco. Um grande abraço para você, onde quer que se encontre. Que a graça de Deus te alcance, te concedendo muitas e muitas bênçãos que só Ele pode proporcionar. Um grande abraço a você, Patrícia, que está mais uma vez conosco. Um abraço, Jackson. E hoje nós entramos no versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Querido ouvinte, ser misericordioso é colocar o amor em ação. Isto mesmo, sair da dimensão das palavras e entrar na dimensão das atitudes. Eu quero que você repare que as primeiras quatro bem-aventuranças, que já estudamos inclusive, tratam da nossa relação diante de Deus. Esta que estamos estudando agora, ela fala da nossa ação diante dos homens. As primeiras quatro tratam da questão do ser. Esta, por sua vez, progride para a questão do fazer. Note que ser misericordioso é o resultado de estar com Deus. Ah, pastor, ele não merece misericórdia. Se merecesse misericórdia, querido ouvinte, não seria misericórdia. Misericórdia é concedida exatamente a quem não merece, porque é um reflexo da graça, e se fosse para um indivíduo que merece, não se chamaria misericórdia. A propósito, qual é a diferença entre graça e misericórdia, já que ambas não merecemos? Graça, querido ouvinte, trata a essência do pecado, culpa, falta de paz de espírito. Já a misericórdia, ela trata as ações do pecado, o sofrimento, a dor, alguém passando fome. Ou seja, há uma maldição, inclusive, para aquele que não exerce misericórdia. Basta dar uma olhada no Salmo 109, do versículo 6 até o versículo 16. Misericórdia significa ajudar alguém aflito ou aquele que busca auxílio. Isto mesmo, levar ajuda ao miserável. Misericórdia, levar ajuda ao miserável. Nós somos miseráveis por causa da condição do pecado. Quando Deus tem misericórdia para conosco, é sinal que Ele está auxiliando aquele que vive em miséria. Miséria provocada pelo pecado. Misericórdia, querido ouvinte, é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. A palavra hebraica usada para misericórdia demonstra a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com os seus olhos e pensar com a sua mente e ainda por cima sentir com o seu coração. É mais, é muito mais do que sentir piedade por alguém. É colocar-se no lugar do outro. Empatia, identidade. O coração do homem é, por natureza, segundo Ellen White, frio, escuro, desagradável. Sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, está fazendo não por si mesmo, mas está fazendo mediante a influência do Divino Espírito que lhe move o coração. Nós o amamos, afinal de contas, diz a Bíblia, porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19. O próprio Deus é a fonte de toda misericórdia. O seu nome é Misericordioso e Piedoso. Êxodo 34, verso 6. Deus, querido ouvinte, não nos trata segundo os nossos merecimentos. Não indaga se somos dignos de seu amor, mas derrama sobre nós as riquezas deste amor, a fim de nos fazer dignos. Deus não é vingativo, não busca punir, mas redimir. Mesmo a severidade que mostra por meio de suas providências é manifestada para a salvação dos extraviados. Intensamente deseja o Senhor aliviar as misérias dos homens e aplicar-lhes às feridas o seu bálsamo. É verdade que Deus ao culpado não tem por inocente, mas quereria tirar a culpa. Que a misericórdia do Senhor te alcance neste dia e que você seja reflexo dele, sendo de igual forma misericordioso para aquele que se encontra em miséria. Deus te abençoe, Deus te use. A propósito, deixa Deus te usar.
Muito obrigado, Pastor Dudu. Que mensagem poderosa e cheia de esperança. Na próxima semana tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com as Boas Notícias. Que alegria ter você aqui com a gente.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Mater.
E eu sou Jackson França.
E nunca se esqueça que a melhor notícia é que Jesus em breve vai voltar.
Tenha um sábado maravilhoso. Até a próxima semana.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.